Vamos então para a informação com o António Feliciano.
Vamos então aos títulos. Mau tempo em perspectiva. A Autoridade Nacional de Proteção Civil alerta para chuva e fenómenos extremos de vento. Automóvel despistou-se e captou em Porto da Laje. Há um ferido a lamentar. Distrito de Santarém continua debaixo de incêndios e Tomar não escapa a este flagelo. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Legislativas 2015. A IERT no centro das decisões. Os candidatos a deputados pelo Círculo de Santarém passam pela IERT. Esta quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas, Teresa Leal Coelho, do Partido Social Democrata, vem à IERT falar sobre a sua candidatura. Uma conversa conduzida por António Feliciano. Quanto às previsões do estado do tempo para esta terça-feira, céu muito nublado ou encoberto, períodos de chuva no Minho e Douro Litoral, estendendo-se às restantes regiões, sendo localmente forte e persistente a partir do meio da manhã. Vento fraco a moderado, moderado a forte, com rajadas na ordem dos 70 a 80 km/h no litoral e forte, com rajadas na ordem dos 90 a 100 km/h nas terras altas. Ainda pequena descida da temperatura máxima nas regiões do interior. Estão previstos 13 graus de máxima para a Guarda, 18 para Castelo Branco, 19 para Coimbra, 20 para o Porto, 21 para Faro, 22 para Leiria e Lisboa, 23 para Santarém e 24 para Tomar e Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O aviso é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Está previsto para os próximos dias um período de chuva e vento forte, sendo que este agravamento das condições meteorológicas irá acontecer precisamente na zona centro de Portugal, distrito de Santarém incluído, e ainda na parte norte. Desta forma, é expectável que a partir da madrugada desta terça-feira e até à tarde de dia 16 haja registro para precipitação forte, podendo mesmo ser muito forte no período compreendido entre as 12 e as 24 horas desta terça. Por sua vez, o vento será forte nas terras altas do norte e centro, com rajadas que podem atingir 130 km por hora. Não são de excluir eventuais fenómenos extremos de vento. Face às previsões, atenção ao piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água ou acumulação de neve ou gelo, para além de existir possibilidade de cheias rápidas em meio urbano por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem, bem como a possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um automóvel despistou-se na manhã desta segunda-feira e caiu para dentro de uma vala numa estrada de Porto da Laje, na União de Freguesias de Madalena Bezelga. Desta ocorrência, houve registo para um ferido ligeiro. Estão por perceber os motivos para este acidente. As condições do piso, resultado de alguma chuva que caiu nas últimas horas, servem também de explicação para o sucedido, sendo que há uma curva fechada no local. Os bombeiros de Tomar prestaram os primeiros cuidados ao acidentado numa operação onde também esteve a Guarda Nacional Republicana. A localidade de Monchite, na freguesia da Sabacheira, foi palco para novo incêndio no concelho de Tomar, desta feita na manhã desta segunda-feira, numa altura em que as condições atmosféricas até nem eram propícias a este género de ocorrências. Para o local, segundo informações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram mobilizados cerca de 40 operacionais, acompanhados por 9 veículos e ainda um meio aéreo. As chamas percorreram uma área de natureza agrícola. A verdade é que, ultrapassada a centena de ignições em Tomar, o número de ocorrências está a diminuir a olhos vistos, consequências da diminuição das temperaturas máximas. E o distrito de Santarém continua sob intenso ritmo de incêndios para aquilo que é normal nesta época do ano e face às condições atmosféricas que têm marcado as últimas horas. No último fim de semana, registo para 11 ocorrências, a última das quais no concelho de Ourém, na localidade de Penedo, união de freguesias de Gondomaria e Olival. Perto de 40 bombeiros foram mobilizados para o terreno, para além do habitual meio aéreo, uma forma que as autoridades de proteção civil têm, na fase inicial de combate, para tentar debelar, desde logo, cada ignição que cai em alerta. Foi o que aconteceu assim na manhã desta segunda-feira. O incêndio de cariz agrícola foi rapidamente controlado.
Rádio Hertz, informação.
As juntas de freguesia do Conselho do Tomar estão a receber, desde o início de setembro, os encontros preparatórios para a apresentação das candidaturas de projetos ao orçamento participativo deste ano. Com limite máximo de 100 mil euros, as propostas, que podem ser apresentadas por qualquer cidadão, são depois aprovadas pelas respectivas juntas e encaminhadas para a Câmara. Tal como na edição anterior, também aqui só será escolhido um projeto. Este ano, a título de exemplo, a Junta de Além da Ribeira Pedreiras escolheu apostar na requalificação do antigo edifício da Escola da Póvoa, adaptando para um centro de apoio às atividades de natureza, como explicou à ERTS o presidente da Junta, Alexandre Horta.
Portanto, o projeto que nós vamos apresentar a concurso é uma ideia que nós tínhamos já há algum tempo e que agora vai ser concretizada porque obtivemos da parte da Câmara a cedência da antiga Póvoa, portanto é um edifício que situa à entrada da Póvoa. Nós vamos tentar aproveitar e levar a concurso para ser um centro de apoio à atividade de natureza, como o BTT, trails, caminhadas, canoagem e outras atividades de natureza que possam existir aqui na nossa freguesia. E em complementos, também vamos tentar implementar alguns percursos de BTT e também pedestres, que é uma grande potencialidade que nós temos aqui ao nível do Val do Nabão. Nós temos que fingir o nosso projeto ao valor do orçamento participativo, que são 100 mil euros. Portanto, quanto é cara, nós pensamos que esse valor será o suficiente para fazer a regulação do seu edifício. Portanto, ele não está completamente destruído, tem as paredes de pé, tem o telhado, obviamente tem que haver uma reparação grande, mas pensamos que 100 mil euros será o suficiente. Bom, mas neste momento já manifestamos a intenção de nos candidatarmos na plataforma disponibilizada pelo município. Agora vamos tentar concretizar o nosso projeto orçamental para levarmos o mais completo possível à apreciação do município e depois, em última instância, pelos cidadãos do Conselho de Tomar. Passado, tivemos um projeto virado não só para a nossa freguesia, mas para todos os cidadãos de Tomar. É este o nosso intuito também, este tempo de fazer a mesma situação, embora estejamos cientes que as nossas possibilidades de ganhar não serão muito grandes, porque já ganhamos ano passado. Mas, de qualquer forma, vamos apresentar o projeto mais completo e com mais qualidade possível, de modo a que os tomarenses se revejam nele e que possamos ganhar novamente.
No ano passado, a Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira viu ser escolhido para o orçamento participativo o seu projeto de criação de uma ecovia entre a Arrascada e Tomar. Alexandre Horta fez um ponto de situação do processo que se encontra já em fase de concretização.
No passado dia 31 de julho, que era o prazo estabelecido, foi entregue o projeto na Câmara Municipal de Tomar. Portanto, nós concretizamos um protocolo com a Câmara na qual a Junta se encarregaria da fase do projeto. Neste momento, quando eu sei, a Câmara está a diligenciar alguns pormenores junto das entidades, nomeadamente responsáveis pelo ambiente e pela parte agrícola, que são as partes onde o percurso irá decorrer aqui na Estrada do Prado. E depois vai ser avançado o concurso e, segundo informações também do Sr. Vice-Presidente da Câmara, até o primeiro trimestre do ano que vem, a obra é para arrancar e ser concretizada. Portanto, isto é uma ecovia, como todos sabem, vai dar Arrascada até o Prado. Portanto, vai ter três tipos de pavimento. Vai ter partes de pavimento em asfalto, outras partes em passadiço de madeira nas zonas mais estreitas, e também uma zona em terra batida, que é um percurso que vai desde a Quinta da Granja até à Rotunda da Pereira. É um percurso que vai mesmo pelo terreno da Quinta junto ao rio, e não pode haver grande intervenção, então vai ficar em terra batida, devidamente marcado com estacas de madeira e outra sinalização adequada.
A Polícia de Segurança Pública identificou 3 homens de nacionalidade estrangeira por terem na sua posse publicações tipo borda de água, sendo que os indivíduos são suspeitos de terem produzido ilegalmente os citados exemplares, que depois foram vendidos no mercado semanal de Tomar. A PSP apreendeu, desta forma, as publicações em causa. Ainda pela cidade do Nabão, a Polícia de Segurança Pública deteve um homem, maior de idade, em virtude de ter sido fiscalizado e de se ter verificado não ser titular de carta legal para o exercício da condução. Foi igualmente detido outro indivíduo por conduzir com uma taxa de álcool no sangue de 1,64.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A ERT está no centro das decisões no que às legislativas diz respeito. Nesta sexta-feira, teve início um ciclo de debates com os cabeças de lista pelo distrito de Santarém, tendo em vista as eleições de 4 de outubro. E para começar, em estúdio esteve Pedro Barroso, candidato pelo Partido Democrático Republicano, organismo recém-fundado pelo conhecido Marinho Pinto, o autor, compositor e intérprete que reside em Riachos, concelho de Torres Novas, justificou este seu avanço para a política. O Batejano olhou também para o passado recente de décadas de governos que acusa de terem desbaratado o país num período que classifica de desgovernação.
Este processo de desgoverno, digamos assim, é extremamente antigo e irritante, porque um homem como eu, que é um homem que tem a sua matriz em abril, tem a sua matriz no acreditar, que fez este país com o movimento das Forças Armadas fazendo campanhas de dinamização cultural em sítios onde nunca tinham visto um microfone. Sim, porque foi esse o país que herdámos culturalmente. Um homem que subiu ao palco dezenas de vezes com o Zeca Afonso, ainda agora estive aqui com um companheiro que mora aqui em Tomar, muito perto de Tomar, e que veio dar um abraço que já não nos víamos há 30 anos e que andou precisamente nessa vida, que subiu aos palcos com o Zeca, com o Adriano, etc. E que acreditou imensamente nessa esperança de abril de um país renovado, num país mais moderno, e que vê o país ser tão mal governado nos últimos 40 anos. Pronto, olha, por uma vez na vida, não assumo um partido porque sou candidato independente, mas integro com muito orgulho, e acho que é uma plataforma muito boa para que os portugueses confiem. Esses indivíduos governaram mal, não governaram pela República. República quer dizer res pública, aquilo que é público, as coisas que são nossas. E quando se governa mal, está a desbaratar-se, está a esbanjar-se o dinheiro que é de todos nós. Portanto, não foram, nesse aspecto, não foram republicanos. Foram perdulários, foram pessoas que não lutaram pela República. Não governaram, governaram-se. Quer dizer, para algumas pessoas que estiveram, enfim, no poder e no governo, governar é um verbo reflexo, é um verbo que se diz governar-se e não governar, não é?
O grupamento de escolas templários teve em destaque no especial Informação da ERT, dedicado ao arranque do ano letivo 2015-2016. Carlos Ribeiro, o diretor daquela entidade tomarense, fez um ponto de situação relativamente ao arranque do ano letivo, que começa no próximo dia 21 deste mês, mas que está a ser preparado já desde o início de setembro, com a realização de um conjunto de reuniões do agrupamento, dos departamentos e dos grupos disciplinares. Carlos Ribeiro destacou o facto de este ano letivo se iniciar uma semana mais tarde, o que permitiu uma melhor preparação deste arranque.
Nós, nomeadamente em termos das direções dos agrupamentos, é muito importante, apesar de eu reconheço que eventualmente para alguns pais encarregados de educação e alunos cria algum constrangimento as aulas começarem uma semana mais tarde, mas para as escolas, e dado o volume de trabalho que existe no término do ano escolar que agora findou, nomeadamente os exames, a correção dos exames, toda a distribuição de serviço, uma sucessão de reuniões já com vista à preparação deste ano, o facto de se atrasar uma semana o início das aulas foi benéfico na ótica de quem prepara, porque acabamos por ter mais uma, uma semana para este tipo de tarefas e de reuniões, etc.
Seria um modelo, eventualmente, a adotar futuramente, ou não? Esta questão, dar mais tempo, digamos assim, para que fosse preparado.
Em termos gerais, o ano letivo decorre durante 33 semanas e é um período relativamente suficiente para os professores lecionar os conteúdos das diferentes disciplinas. Estou-me a referir mais propriamente ao ensino regular, porque o ensino profissional e o agrupamento de escolas templárias e as escolas sede, as escolas já acomodadas, então têm uma grande preponderância também no ensino profissional. Aqui, o número de horas letivas obrigatórias por cada disciplina, essas são cumpridas mesmo ultrapassando o término do ano letivo em termos de aulas para as turmas do ensino regular. Portanto, os professores, nomeadamente que lecionam nestas áreas qualificantes, os cursos vocacionais, os cursos profissionais, eles acabam por, muitas vezes, prolongarem as aulas para conseguir cumprir, efetivamente, as horas que estão estipuladas na matriz curricular destes cursos.
Entramos agora no futebol. O Amiense foi repescado para a segunda eliminatória da Taça de Portugal. No sorteio, que teve lugar nesta segunda-feira, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, a equipa do Conselho de Santarém foi um dos 14 emblemas a merecer nova oportunidade na prova rainha do futebol nacional. O União de Tomar, que também estava no lote dos possíveis repescados, não teve a mesma sorte e agora sim é oficial. Ficou mesmo pelo caminho nesta prova, fruto da derrota sofrida diante da União de Leiria. E em matéria de sorteio propriamente dito, as três equipas do distrito que estão em competição jogam em casa e todas elas diante de equipas da segunda liga. O Amiense irá receber o Portimonense, o Alcanenense irá defrontar o Sporting da Covilhã e o Corrochense irá medir forças com a Oliveirense. Ainda pelo futebol, este fim de semana ficou marcado pelo arranque da primeira divisão distrital. O União do Tomar perdeu na deslocação ao Reduto do Mação, perdeu por 2-1 numa jornada marcada pelas surpresas, a começar pela derrota caseira do Riachense diante dos empregados do comércio por 1-0 e ainda pelo empate cedido pelo Fátima, o favorito Fátima, na deslocação ao Reduto do Cartacho, empate a 1 golo. No derby de Almeirim, o União também surpreendeu e depois de abater o Fazendense por 3-1.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
O economista e professor na Universidade Católica João César das Neves, em artigo publicado no Diário de Notícias de 9 de setembro de 2015, intitulado O que não nos dizem, a propósito das próximas eleições, afirma que a campanha eleitoral tratará de todos os assuntos económicos que não interessam e que se não houver cuidado dentro de pouco tempo sofreremos uma austeridade brutal. Diz César das Neves, dizem os organismos internacionais e digo eu que o grande problema do país é a criação de competitividade ao nível nacional, regional e local. Reconhece-se que a produtividade, base da competitividade, não cresce por várias razões. Primeiro, por causa da enorme quantidade de gente, incluindo políticos e colaboradores, que vive de rendas, tirando ao país mais do que dá. Segundo, por causa da burocracia castradora. Terceiro, devido ao baixo nível de consciência e de aspiração dos portugueses. Recentemente, em artigo no jornal O Templário, analisei a descentralização da saúde e a sua passagem para as autarquias e as misericórdias, concluindo que ambas não estão preparadas para administrar a saúde. Posteriormente, em 10 de setembro de 2015, o provedor da Misericórdia de Lisboa, Dr. Pedro Santana Lopes, em artigo no Jornal de Negócios, intitulado E o Sistema de Saúde, coloca dúvidas quanto à transferência da saúde para as misericórdias e critica por, no período eleitoral, não se estar a falar de uma matéria tão importante como a saúde e a sua descentralização. Esta é uma crítica que se aplica a Tomar, onde não se fala do futuro da saúde, nem de outros futuros como o da Papel do Prado. Segundo o administrador da insolvência da Finpro, o maior acionista da Papel do Prado, a liquidação de ativos da Finpro está em andamento e, cito, a decisão caberá aos credores em assembleia a realizar no próximo mês. Diz o Jornal de Negócios de 10 de setembro de 2015 que a Finpro anda há 3 anos a tentar vender os seus anéis sem sucesso. Pergunta-se, se a Papel do Prado não for vendida, será liquidada? A liquidação da Papel do Prado será o fim do setor papeleiro em Tomar, outrora o maior centro papeleiro do país. Vai por Tomar grande preocupação sobre a vitalidade do concelho, com alguns a proclamarem que a terra templária só desanda. Em Tomar, critica-se o baixo nível de preparação dos seus autarcas, esquecendo-se que estes são propostos pelos partidos políticos. Como os partidos políticos são conjuntos vazios, sem capacidade e não acompanham a realidade nem as necessidades do concelho, facilmente se compreende porque os autarcas não podem corresponder às expectativas. Em Tomar só se tratam de assuntos que não interessam e rejeita-se o desenvolvimento. O desenvolvimento tem de ser sustentado, ou seja, tem de assentar num triângulo composto pela economia, pelo social e pelo ambiente, com o objetivo de melhorar o presente e garantir o futuro. Estamos no Ano Europeu para o Desenvolvimento, que foi desconhecido em Tomar, onde nem se aproveitou a festa dos tabuleiros, a celebração do Espírito Santo, para apresentar as aspirações ao desenvolvimento. Pergunta-se, Tomar e Portugal pertencem à União Europeia?
Rádio Web, informação.
E é tudo por agora nesta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.